O time arrasador nesse ano de 2022. 7 jogos, 7 vitórias, Pedrinho. Boa tarde.
Boa tarde, Zé Roberto. Obrigado mais uma vez pelo convite. E até agora com essa extensão de horário, né? A gente que gosta do esporte, que gosta de ouvir esportes, demais esse horário que a CBN local aqui tem com o esporte local, né? Que você falou, é o fruto de um trabalho de continuidade, né? 3 anos Cassiano no comando, 3 anos a diretoria, a presidência seguindo algumas coisas que o Cassiano pede, que, né, jogadores que ele quer também, selecionados por ele para fazer o trabalho do jeito que ele gosta, né, da forma que ele gosta. E isso rendeu frutos, né? Essa continuidade. Do ano passado para esse ano, a gente perdeu do time titular que jogava, realmente, efetivamente jogava o jogo. Perdemos somente 2 jogadores, né? Outros que saíram pouco, entravam na partida e tudo mais. E houve uma certa até reforço, né? Porque trouxemos 5 jogadores, agora veio mais o Edmar também. Então tem 6 jogadores que estão jogando mais, né? Jogando muito mais do que os outros que estavam aqui. E isso a gente, numa análise geral, acho que a gente achou que ganhou em qualidade técnica no grupo total, né? E isso, com a continuidade de um bom grupo que ficou de 2021 para 2022, a gente vê que vem rendendo esse fruto do time sair com todas essas vitórias que já soma aí hoje, tanto no Paranaense como também na Liga Nacional.
E o que chama atenção também, você falou que poucos jogadores saíram, alguns que saíram, e o torcedor até imaginou que poderia realmente de alguma forma prejudicar a equipe, e a contratação, os jogadores que chegaram. Não é fácil, não é, Pedrinho, você trazer, e a gente vê aí pelo próprio futebol, Cascavel aqui, UFC, outros clubes, e às vezes grandes clubes, você traz os jogadores e eles rendem bem naquela outra equipe, mas parece que não encaixa, não é? Não é fácil, não basta só ser um bom jogador, tem que ter aquele entrosamento, e parece que tá dando tudo certo.
Eu te conto até em 2006, quando a gente jogou a primeira Liga Nacional, a gente fez uma seleção paranaense. Pegamos um jogador do Palotina, um jogador do Foz, um jogador do Beltrão, ou do Operário, lá de Ponta Grossa. Trouxemos os melhores jogadores que tinha em cada time. O time não encaixou, foi uma tragédia o ano. A gente vinha de um tricampeonato paranaense, 3, 4 e 5. Não conseguiu nem chegar perto das finais do Paranaense e achávamos que tínhamos montado a seleção paranaense, né? Então você vê que daqui a pouco não é nomes, não é que a pessoa já tem um status de jogador conhecido, jogador bom, que ele dá certo. E como vieram jogadores aqui para Cascavel, desacreditados, que já estavam assim, indo para os lados, para cá e para lá, e o Cassiano, com o trabalho dele, com a determinação dele, com todo o grupo ali também, o Rafael, a preparação física nossa também é uma coisa excepcional também. Montamos a fisioterapia própria nossa, né? O doutor Adilson nos atende com tudo na parte de ortopédica ali, daí, né? De fazer o atendimento, ver o tratamento e tudo mais. Então, o ortopedista nosso, o doutor Adilson, que é também do FCC, né? Ele também trabalha junto ali conosco. Então a gente fez um grupo muito bom e a harmonia é muito boa lá dentro, né? Você pode olhar até a própria declaração que o Zequinha deu agora há pouco aqui, para vocês colocarem no ar, né? Do trabalho mental que foi para esse jogo, sabendo nos preparar, e o Carlão até que também falou sobre precisamos ganhar, porque lá na frente pode fazer falta numa final, que nem foi aqui com Campo Mourão, por exemplo, né? Uhum. Estávamos perdendo o primeiro tempo de 2-0 e conseguimos reverter esse placar no segundo tempo e fomos campeões paranaense mais uma vez. E na Liga Nacional, né? O show que a gente deu aqui na final, né? Ganhamos lá em Sorocaba do Magnus, mas na volta aqui o time passou por cima, né? Assim, com todo respeito à equipe do Magnus, mas eles não viram a bola. Quando eles viram, o jogo já estava 4-0, tentaram o goleiro linha, já tomaram mais 2 gols, e foi isso aí. Então a gente espera que esses jogadores que vieram consigam entender o trabalho do Cassiano, né, do professor Cassiano, e agreguem realmente a equipe, né? Porque num todo que a gente vai ser campeão. Não adianta nós termos 4, 5 jogadores e o restante não conseguir dar suporte para esses 4 ou 5 horas que precisa descansar. Que o futsal hoje é muita pegada, é muita marcação, é muita determinação, né? É muito coração ali. E isso a gente vê que o grupo mantém isso esses jogadores que chegaram também estão incorporados a isso, já entenderam o que é o futsal jogado aqui em Cascavel, a vontade da torcida, a vontade da torcida nossa da máfia ali empurrando também junto, e isso é legal, isso é bom.
Várias mensagens, o Carlos dizendo, vai ser campeão de novo da liga, parabéns à diretoria, parabéns aos jogadores, o Bruno também batendo palminhas aqui, dizendo que contra o Magnus o Cascavel tirou o pé no segundo tempo, senão seria 12, porque fez 6-0 no primeiro tempo. Teve até essa sensação, o torcedor teve essa sensação.
Que o Cascavel foi, né? O time acaba acomodando continua jogando, né? Tivemos várias chances no segundo tempo, mas não conseguimos daí concluir como foi o primeiro tempo, que foi show de bola demais, né?
Muitas perguntas aqui também relacionadas. Bom, nós temos aqui uma observação do Hélito, ele diz o seguinte, parabéns à diretoria que manteve o Cassiano, porque no primeiro ano parece que a coisa não foi muito boa. Como é que foi o primeiro ano? Não estou me lembrado?
Não, o primeiro ano do trabalho do Cassiano, houve uma reformulação total, ficou dois jogadores só que remanescentes de 2018, né? 19, 20, 21, foi até 19 que o Cassiano começou, e a gente sabia que ia ser um ano bem conturbado, digamos assim, porque você estava juntando 18 cabeças.
Agora, interessante isso, né? Se fica um ano e meio e já troca, vocês sabiam do potencial e os resultados viriam.
E o Cassiano, quando veio para cá, ele já veio com um contrato definido de 3 anos.
Ah, já ficou definido.
Ele já tinha um contrato de 3 anos, né, com o Cascavel Futsal.
Independente de qualquer coisa, ficaria 3 anos.
Ah, tem aquele negócio, ó, pô, não tá dando certo mesmo, daqui a pouco ele recebe até uma proposta para sair daqui também, e senta, você conversa com a pessoa, mas a filosofia do Cascavel, você sabe muito bem que é de se manter, de se acreditar no trabalho, né? Haja visto que o Ney Vitor ficou aí 23 anos à frente do Cascavel, né? Desde sua criação até 2018, o Ney Vitor esteve à frente, como até ele era o gerenciador, gerente de toda a parte de contratação, tudo mais, como ele era, até ele ficar como treinador, né? E aí depois, em 2018, a gente optou por tentar fazer uma reestruturação em toda a cadeia do Cascavel Futsal, e aí acabamos contratando o Cassiano, que ele tem contrato até o final do ano que vem também. Ele tem contrato 22-23, que ele renovou. Ano passado foi renovado já o contrato dele durante o ano de 2021 para mais duas temporadas de 22-23.
Nilson, eu conheço bem o Pedrinho. O Cassiano só sai do Cascavel se for para a seleção brasileira. Ele pode ir para a seleção brasileira, quem sabe?
Cara, hoje o Marquinhos Xavier está muito bem lá na seleção. Eu acredito que até o próximo Mundial ele deva ser o nosso treinador, a partir aí de um novo ciclo, que nem o Tite fala, né? De um novo ciclo, que ele já determinou até o Tite que a saia da Copa, né? E deixa o cargo de seleção de futebol, né? Então, até, digamos assim, a própria Copa do Mundo de futsal, nós não precisamos nos preocupar. Depois, quem sabe, pode ser um caminho para o Cassiano, uma seleção brasileira, que acho que é o sonho de todo treinador, estar numa seleção brasileira, principalmente agora que a CBF é que está gerenciando a seleção brasileira, né? Que toca a seleção brasileira, que inclusive está na Europa fazendo alguns amistosos com os jogadores da Europa, né? Tá, acho que são dois amistosos na França que eles estão fazendo, estão jogando hoje inclusive lá, né? E a gente espera ter o Cassiano aqui por muito mais tempo ainda, né? Eu acho que ele se adaptou bem à cidade, né? A esposa, os seus dois filhinhos estão sempre nos jogos lá também, sabe? O carinho que ele tem é muito grande pela torcida, ele admira demais a nossa torcida também, e a torcida também gosta. Ele teve um pouco de receio no começo, mas viu que realmente o trabalho dele é muito bom e vem surtindo efeitos daí, né? Que foi ano passado o ápice nosso, digamos assim, de conseguirmos o título da Liga Nacional.
Nós não temos mais tempo, temos mais 3 minutinhos. O Valdinei também interagindo conosco, o Ailton, quem mais aqui, o Juarez. Várias perguntas, Pedrinho, o pessoal querendo saber como que fica o calendário esse ano.
A gente sabe que eu falo demais também, né? Eu estendo demais as coisas.
Mas aqui a conversa é bem tranquila. não é, para que o ouvinte tenha clareza também, em relação ao calendário. Tem o Paranaense, a Liga Nacional, Taça Brasil esse ano também ou não, para o Cascavel?
Olha, é uma coisa que nós devemos não jogar, por falta de calendário.
Por falta de calendário.
Infelizmente, a Federação Paranaense, ela alterou o regulamento, pela força do voto, digamos assim. Os 14 equipes votaram, os 7 da Liga votaram para manter o mesmo regulamento ano passado, em turno único, e a Federação... os 7 outras equipes que não fazem parte da Liga Nacional votaram em fazer turno e retorno. E ali a Federação fez o voto de Minerva, e nisso eles fizeram o quê? Encheram os bolsos, uhum. A gente fala. Por quê? A primeira fase do ano passado a gente teve 15 partidas na Federação Paranaense. Esse ano vão ser 26 partidas na primeira fase. São 11 rodadas a mais na primeira fase do Paranaense. Então, assim, Tá estupidamente cheio o calendário nosso. Nós jogamos terça, jogamos sábado, vamos jogar terça lá em Marreco, jogamos sábado aqui de novo, e vai viajar para Venâncio Aires, jogar domingo de manhã no dia 24, aí já joga quarta-feira em Pato Branco. Então, assim, não tem calendário. A própria federação está lançando uma Copa União, Copa Paraná, alguma coisa assim. O Cascavel já abriu mão dessa Copa, como Foz, como Rondon, como várias, a maioria dos 7 da Liga não tem calendário mais para se jogar. A gente não sabe nem se a gente vai conseguir jogar a Liga Paraná, que ano passado até a gente estava jogando, estava bem, e tivemos que abrir mão da Liga Paraná para podermos nos organizarmos e conseguirmos buscar o título do Paranaense e da Liga Nacional, que deu certo, né? Então, assim, Taça Brasil tá complicado. A Libertadores...
Olha, tem umas 10 mensagens aqui perguntando a Libertadores, Pedrinho.
Então, a Libertadores é assim... A CBF fala que já está indicado o Cascavel, mas a Conmebol até agora não soltou nada oficial para nós. Fala-se até que já mudou para o Peru também, já tem a relação das 12 equipes que vão jogar, tudo mais. Mas até hoje a gente não recebeu nada. A princípio é para ser final de abril, começo de maio. Já fala-se que parece que mudou-se a data também. Por causa dessa coisa da Ucrânia, muitos países aqui da América do Sul estão com problemas de segurança até interna, porque aumentou combustível, aumentou isso, aumentou aquilo, e está tendo muitos problemas. Então a gente não sabe ainda a Libertadores o que vai acontecer, mas a princípio a indicação é do Cascavel, porque a CBF indicou, está o Lavoisier, que é o gerente de futsal da CBF. Ele era antigamente goleiro, os antigos, vocês vão lembrar dele, do Carlos Barbosa, era o supervisor do Carlos Barbosa. O ofício da CBF saiu com o Cascavel. Então só depende agora da Conmebol nos retornar, passando tudo o que vai ser feito. Então já pediu, faça um passaporte, faça uma identidade, ou tome a vacina da febre amarela, que isso se tem que fazer. Então já estamos adiantando tudo isso aí com os atletas, comissão técnica, para a hora que sair... A gente não ser pego de calça curta. Mas, infelizmente, o que a gente pode passar hoje para a torcida, que nós estamos na mesma igualdade de condições. Estamos às escuras.
O Olavo está dizendo aqui, não tem jeito, a vaga vai ser do Cascavel. Vamos ser campeão da América. Quem mais está aqui? O Álvaro dizendo que vai disputar sim. Está todo mundo acreditando, viu, Pedrinho? Quem
mais está aqui? Mais quer.
O Michel dizendo, vai ser campeão do mundo, vai ser... Campeão do mundo antes do Palmeiras. Tem umas brincadeiras. Você é palmeirense.
Meu Palmeiras não, né, pô?
Deixa o Pedrinho, dá um tempo aí. Pedro Mufato, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Que isso, Zé. Estamos à disposição sempre aí, vocês. Também a co-irmã de vocês aqui, a Comé. A gente sempre participa ali também com o Alexandre, com o pessoal, com o Ed, né? E, como eu falei no começo, é o maior prazer estar aqui, ainda mais com esse novo horário que a CBN conquistou para o esporte local nosso. Um abraço a todos.
Pedro Bufato Júnior, gerente do Cascavel Futsal, vai ter que vir outro dia aqui. Tem pessoal pedindo também da Arena Multiuso, né? A gente vai abordar outro dia.
Aí é com o prefeito Leonardo Paranhos.
Nós vamos ter que cobrar do prefeito e pressionar o prefeito. 17 horas, 5 horas, não temos mais tempo. Vem aí o Rodrigo Bocardi. Vamos voltar com a programação nacional e a Carolina Moran com o ponto final. O Giro CBN Esporte, segunda edição, volta amanhã às 4 da tarde. Bom restante de quarta-feira e até lá.